Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Tem um chaveiro aqui, ó. Já tem um tempo que o chaveiro está aqui. E não aparece o dono. Vou continuar deixando ele aqui. Amém. O que nós vamos falar, Lucilda? Será que ainda precisa falar alguma coisa? Hã? Acredito que sim. Por quê? Pra quê? É? Tá ficando bom? Tá ficando bom? Precisa só finalizar. Tá ficando bom ou não? O que vocês acham da igreja? Tá ficando boa? Só falta finalizar um certo toquezinho. É isso, Seco? Está ficando boa a igreja? Tá, Geraldo? Tá? Jesus voltar a encontrar nós aqui nessa tristeza, né? Não vai ser fácil, não, né? Mas não é não? Chegar aqui e nós aqui, essa dificuldade danada. Mas, bom, vamos lá. Eu acho que tem ainda o que falar, Lucildo. Tem sim, tem que falar. Né? Não, Deus disse que a gente não poderia se cansar. É, falar a tempo e fora de tempo, exortar, né? Esforçar, fazer tudo possível. Quem sabe? Né? Quem sabe ainda alguém se salva. Não é isso? Então tem que se esforçar, tem que. Vocês concordam? Ou não? Vai ser difícil. Na verdade é muito difícil. É muito difícil você tirar leite de pedra. Já experimentou ou não? Não, é difícil, né? Mas, por exemplo, você tirar um louvor, da carne, a carne inclina para um lado e o espírito inclina para o outro. A carne, ela não louva a Deus. Carne e sangue não entrarão no reino de Deus, elas são... A carne é oposta ao Espírito. Sem o Espírito de Deus, sem... Então, o esforço que a gente faz, ou que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo, é para nós adquirirmos o Espírito. O Espírito do porco, o espírito do porco, que o porco também tem espírito, a alma dos animais, tudo que respira, tudo que existe tem alma, né? E a alma do homem é uma alma diferente, na verdade, né? A alma nossa é uma alma diferente. Deus criou a nossa, criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, é diferente. O animal, ele tem as características dele. Nós temos a nossa. As nossas características. Nós somos um ser diferente. Os anjos já são diferentes de nós. Os arcanjos, querubim, tem uma cadeia, tem milhares e milhares de anjos, de seres, né, que se chegar no céu, se pudesse olhar no céu, você veria que existe isso. E tem um, se você pensar bem, você vai ver que o universo é muito grande. A Terra, só a Terra, é apenas um pedacinho, é uma porçãozinha no universo. Deus não criaria tudo por causa do homem, por causa desse homem, esse homem aqui. Deus não criaria tudo para você viver esses poucos anos aqui, não. Que falta faz para nós as estrelas? Que falta faz para nós os astros, os planetas? Mas, né? Mas por trás de tudo isso aí existe um mistério. O mistério, por trás de tudo isso existe um mistério. O homem, que é o homem? O homem é um ser, uma espécie criada por Deus, assim como ele criou os anjos, tal, certo? Um dia ele criou os arcanjos, um dia ele criou os querubins, um dia ele criou o próprio Satanás, Lúcifer. Tudo que existe foi criado por Deus, criador do céu e da terra. Ele é o criador do céu, até onde ele criou tudo. E ele criou também o homem. Quis Deus que o ser que fosse habitar a terra fosse o homem. Então a terra não é um lugar diferente do universo? Não é um lugar especial? Diferente de todos os outros? Pelo menos aos nossos olhos é diferente. Aqui na Terra tem jabuticaba, manga, entendeu? Aqui na Terra tem, o que mais? Árvore, água. E tem muita confusão, né? Muita confusão, briga, guerra. Né, hoje mesmo eu estava vendo revolta do povo em tal lugar, revolta do povo em outro lugar, revolta do povo. É, a Terra está passando por um momento difícil. Em outro lugar, não tem notícia de estar havendo problema lá no Marte, Júpiter. É um problema só aqui na Terra. É aqui na Terra que tem o ser humano. Deus criou o homem, colocou ele na Terra e pegou a Terra na mão dele. E a mão e o homem. E ele não está sabendo o que faz da Terra. Estou falando isso para você louvar. Porque como é que você vai fazer depois para fazer louvar? Você não vai louvar. Não tem jeito de louvar. Nós já estamos explicando isso há muito tempo. Então, é chover no molhado. Você não vai louvar a Deus. Não vai. Que a nossa natureza não é de louvar a Deus, não. A nossa natureza não é de louvar a Deus. Nós não temos fome e nem sede de Deus. Nós não temos fome nem sede de Deus. Nós não temos. A nossa natureza, ela não é de louvar a Deus. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Né? Teria que fazer aqui alguma coisa que agradasse a carne. Tem que fazer alguma coisa que agrade a carne. E não, se você quiser fazer alguma coisa para agradar a Deus, não é o que a igreja quer. Não é o que a igreja quer. Por que que não? Porque a igreja, a nossa natureza não é de louvar a Deus, não é. Amém? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Por quê? Pra quê? Vai ser assim? E etc. Como é que fica? Como é que não fica? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu não estou tirando a sua razão, não. É a mesma coisa, nós podemos chegar aqui e obrigar você a fazer uma coisa que você não é de fazer. Um exemplo: você obrigar o galo a botar o ovo. Hã? O galo tem tudo, talvez, para botar o ovo e não bota. E você ficar ali em cima do alvo, forçando o galo a botar um ovo. Pelo menos um. Você vai ter que botar pelo menos um. Né? E fica esfregando o galo lá. Botar pelo menos um. Por que você não bota? Por quê? Você tem pena. Você tem bico. Por que você não bota o ovo? Aí você forçar o galo a botar um ovo. Ele não vai botar. Né? Vocês concordam? A natureza do galo é uma natureza, da galinha é outra. Você, aí você tem a égua, né, e o jumento. Cruza a égua com o jumento, nasceu a mula. Aí você, agora você vai obrigar a mula, ela é um ser, é uma espécie. A mula é uma espécie estéril. Por quê? Porque ela é a junção de duas espécies diferentes. Nós somos o resultado de duas espécies diferentes. Então nós somos estéreis. Nós não temos. Nós não geramos nada. Nós não temos nada. Nada assim de. Nós temos um pouco. De um e um pouco do outro. Alguma coisa em nós quer Deus. Alguma coisa em nós não quer Deus. Não faz questão. Então nós somos um ser resultado da fusão de dois outros seres diferentes e nasceu nós. É uma mistura, né, uma mistura de tatu com cobra. Aí deu nós. Aí nós temos que nascer de novo. E esse novo nascimento é que é difícil. Nós temos que nascer de novo para. Só esse novo homem é que vai louvar a Deus. Só o novo. O velho homem não tem como ele louvar a Deus. Porque o que é louvar? Né? É você estar feliz com Deus, você admirar Ele, você está agradecido a Ele, você está feliz com Ele. Então você vai louvar a Deus. Nós estávamos cantando uma música bonita aí, né? Deus da minha salvação. Que salvação? Deus salvou você de quê? Né? Deus da minha salvação, Jesus, para sempre o teu nome louvarei e cantarei. Não é bonito? Mas isso aí é só o novo homem que vai conseguir falar isso para Deus. Caso contrário, é só da boca para fora, é só a carne. A música é bonita, a coisa é bonita. Eu até estava falando para a Suzana, hoje eu estava mostrando uma música que eles fizeram. Eu era rapaz. É, na minha época de rapaz, tinha baile. Era o costume da época. Hoje, onde, tem alguma coisa hoje? Tem. Na casa de fulano, na casa de cano. Era uns bailezinhos, umas festinhas na casa. Aí tinha lá, chegava lá, tinha uma vitrola tocando aqueles discos redondos, preto, grande, e tocando bolero. Quem já dançou bolero? Bolero, tinha umas músicas, né? E tal, e até, e você ficava ali, as moças de um lado, o rapaz do outro. E aí você ia lá convidar a moça para dançar. E a moça tinha que aceitar, não dava confusão. É. Não dava briga. Aí chamava a moça para dançar e dançava. E na minha época surgiu uma música bonita para ela. Eu acho ela muito bonita. E a gente, nós dançamos muito essa música, dançamos muito. E hoje, quando eu escuto a música, quando eu escuto e vejo, Tony, a música, e a letra dela é maravilhosa. Ela é espiritual. A música é espiritual. É o Salmo 137. E é uma música muito bonita. E a gente rumava o pau. Tarala, 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 né? Uai, você não sabia. Você não sabia o que você estava falando, o que você estava. Você pegava só o ritmo. Tá. Né? É aquela. Rios da Babilônia. Depois você põe na internet, você vê. Que música bonita. Aquilo fez um sucesso na época tremendo. Fez um grande sucesso na época. Rios da Babilônia. São três mulheres e um homem. Uma delas, muito famosa, fez um sucesso tremendo. Na época ela era evangélica, ela era. Não sei se ela morreu evangélica, foi até o fim evangélica, mas na época ela era evangélica. E eles cantavam, porque as igrejas nos Estados Unidos, há muito tempo que elas é uma igreja católica melhorada, né? Vamos dizer assim. Aí, o evangelho nos Estados Unidos afundou de vez. Não tem, lá não tem. Apesar de que os grandes movimentos espirituais surgiram muito nos Estados Unidos, a gente deve muito a eles. O evangelho do povo, o esforço que aquele povo fez. Mas é o que nós estamos dizendo. Mudou. Não foi possível mudar a natureza daquele povo. Então ficou. Igual é na Alemanha. A Alemanha prevalece o luterano, como é que chama? A igreja luterana. Até hoje está lá. E olha o que que Lutero não fez pela igreja. Lutero, William Branham nos Estados Unidos, homens de Deus, muitos homens de Deus que se levantaram nessa terra, para homens de Deus que se levantaram nessa terra, que a gente tem que tirar o chapéu. Mas aí de repente a coisa vai se corrompendo, vai estragando, e vai estragando, e vai estragando, e volta tudo a estaca zero. Por quê? Naqueles dias, a palavra naqueles dias, o esforço que foi feito naqueles dias, salvou quem foi possível salvar naqueles dias. De repente, desandou, acabou, não salva mais. Não aproveita mais. Então, quando você reunia em casa, sozinho em casa, a gente tirava um louvor verdadeiro, tirava um louvor verdadeiro. Tinha motivo para louvar, tinha razão para louvar, tinha motivo para louvar. Aí se você pegar hoje uma igreja católica, tudo sentadinho, tudo arrumadinho e tal, etc., você não tira um louvor ali, tira? Então nós estamos aqui, nós estamos caminhando para onde? Por isso que eu perguntei, você está boa, você está gostando? Nós estamos caminhando para onde? Hã? Para o mesmo lugar, nós estamos caminhando para ser uma igreja luterana, uma igreja católica, uma igreja morta. A gente está caminhando para isso. Você vai, a igreja batista começou, tá, ali naquele começo, muitos se salvaram, muitos se como é que chama? Se converteram e tiveram motivo para louvar, etc. tal. Aí, quando a igreja batista foi esfriando, ela foi sentando. E ela está sentada até hoje. Ela está hoje morta. Igreja batista. Aí eles criaram. Quando o povo viu que não tinha jeito mais, eles fizeram o quê? Uma igreja batista renovada. Aí eles já vai renovando. A igreja sempre foi assim. Ela vai renovando. Você pegou o bagaço, torceu. Aí vai chega um ponto que não tem mais caldo. Então não adianta você ficar ali apertando o bagaço, que não dá mais caldo. Então nós estamos, a tendência não é escandalizar, não. Eu até peço a vocês que não escandalizem. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que interessante que para, mas não. Todas as, até hoje tem a igreja luterana. Só que a igreja luterana hoje salva alguém? Você tira um louvor ali na igreja luterana? A igreja batista tradicional, você tira ali um louvor? Tira. A igreja presbiteriana lá, tradicional, sei o quê, você tira? Não, tá, mas ela está lá. Ela está lá, não extermina, não acaba, fica ali, parada. É. Antes dela, você não adianta você espremer. Não tem. Dá o microfone pro chefe, para o chefe falar.
Esse detalhe que o senhor falou é interessante mais, porque, igual o senhor estava explicando aí da igreja, né? Quer dizer, antes dela sentar, Deus veio, né? Tirou ali os que estavam. Como o senhor está explicando, aqueles que nasceram de novo, né? Aqueles que se tornaram espirituais, Deus tirou ali e a igreja permaneceu.
Então ele fala assim: sai dela, povo meu. Sai dela, deixa ela aí, e você sai. Sai dela, povo meu. Porque, de repente, ali, eu não vou ficar perdendo tempo com ela. E você sai dela. E aí, você sai e toca para frente. Não sei quem foi uma vez aí, teve uma visão. Ah, foi a Carmen, não sei se foi a Carmen ou a menina, a da Dora. É assim que era um caminho. E tinha gente lá na frente, tinha gente aqui, tinha gente lá atrás e tinha gente lá na frente. Quem foi? Foi você, não, cara? Então deve ter sido alguém, um de vocês tiveram essa visão. Você até que tinha gente lá na frente, tinha um monte de gente mais lá embaixo. Então, na medida que foi, que vai saindo, vai ficando gente. Aquele que estava lá na frente, se ele fosse esperar, ele não estaria lá na frente. Ele não estaria lá na frente se ele fosse esperar. Então você tem que enxergar isso, você tem que ver isso. E o que você tem que fazer? Mas sair não é, não vem na reunião mais, eu não vou ficar aqui mais. Não é sair, você vai sair. Entendeu? Deus não vai salvar o bolo, Deus vai salvar você. Você vai fazer parte. A sua mulher, não. Você vai fazer parte. O seu filho, não. Porque você foi e o seu filho ficou. Tá? Deus vai salvar você, não vai salvar o seu esposo. Deus não vai salvar o bolo. Chegar aqui, ó, fecha o portão. É esse aqui, não. Deus, e daqui, de dentro aqui, Deus pode salvar 3, 4, 5, 10, 50 ou ninguém. Amém? Um. Eu imagina, por exemplo, eu posso esperar pela Suzane, pelo Rudá, pela Milce. Eu não posso esperar por ninguém, muito menos, muito menos. Não posso, mas não posso mesmo, sob pena de ficar para trás. Então, de repente, eu posso dizer: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou lá na frente. Se Deus quiser, eu estou longe e com pena do que eu estou vendo para trás. Eu estou lá na frente e preocupado com o que eu estou vendo para trás. Mas eu vou ficar? Porque o Arthur não quer? Eu vou ficar? Porque o outro Arthur não quer? Amém? Deu para entender? Você concorda, Priscila? Então, o esforço que às vezes faz a igreja religiosa, aí fica uma igreja religiosa e você, e ela canta, e ela canta, e ela canta, e ela, né, ela reza, ela canta, ela reza, ela canta, mas ela, você não tira um louvor dela. É, até a minha, eu estava criticando que ontem eu fiquei 2 horas aqui com os meninos, né? Com os jovens, 2 horas. Foi 2 horas, não foi? Pois é, o pessoal, a minha, preocupa, às vezes preocupa com, até mesmo com a saúde da gente, né? Mas os jovens dormiram, levantou e quem será que deu ouvido à nossa pregação? Quem se converteu com a nossa pregação? Quem desses jovens resolveram buscar a Deus com a nossa pregação? E hoje já está, já estivesse louvando a Deus, já estivesse realmente buscando a Deus. Amém? Vocês concordam? Vocês ficaram felizes com a notícia? Amém, amém. Eu tô. Na arca tinha 3 pessoas. Que conseguiu sair de Sodoma, 1 pessoa. A família de Ló saiu na marra, mas parece que realmente foi só Ló. Engraçado que quando Abraão foi avisado, foi Abraão, né? Abraão foi avisado, Deus falou: eu não vou fazer isso sem antes avisar Abraão. Abraão foi avisado de que Sodoma ia ser destruída. Qual foi a preocupação? Qual foi a preocupação de Abraão? O Carlos, você lembra qual foi a preocupação de Abraão? Sandra, você lembra, Sandra? Qual foi a preocupação que Abraão teve quando Ló, aliás, quando os anjos chegaram, Deus estava lá. E falou: olha, nós vamos destruir Sodoma. Hã? Aí Abraão preocupou com uma coisa. Você lembra qual foi que ele preocupou? É. A preocupação de Abraão foi que? É. A preocupação de Abraão foi o quê? Que tinha justos lá. Tinham pessoas lá que não mereciam ser destruídas. Aí Abraão, Deus falou, aliás, Abraão falou: Senhor, o Senhor vai destruir os justos com os outros? É a mesma coisa que chegar aqui e falar: o Senhor vai passar a régua em tudo porque ninguém louva? O Senhor vai passar a régua em tudo porque não tem nenhum mais? Ou tem dois, ou tem três? A preocupação de Abraão foi essa. Senhor, eu, pelo que eu conheço do Senhor, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor vai destruir os justos com os injustos? E os justos que estão lá? Né, para surpresa, Abraão começou falando com 80, não foi 80? Hã? Localiza para nós, que a gente não sabe nem quanto foi que começou, né? 50? Bom, pois é, se tiver 50 justos lá, o Senhor destrói? Aí Deus falou: não. Se tiver 50 lá, nós não vamos destruir. Claro, se tiver 50 justos lá, nós não vamos destruir 50. A igreja, o povo, com 50. Hã? Aí Abraão foi marchando. 40. Abraão, Deus falou: não, se tiver 40, não. Abraão pensou e falou assim. E ele começou a contar, né? Tem Ló. A mulher de Ló, não, aquela mulher não está com nada. É, aí tem a tia, não, aquela tia também não vale nada. E o sobrinho, que não, também aquele porcaria. Aí Abraão começou, tal. Falou: acho que não vai dar. Aí ele voltou e pediu para fazer um abatimento. Em vez de 40, com 30, com 20, Abraão fazia as contas e não tinha. No fim, o que que deu? Sodoma e Gomorra, duas cidades. Sodoma, como? E sabe o que que Deus disse? Jesus falou que como foi nos dias de Sodoma e como foi nos dias de Noé, será? É como se nós estivéssemos aqui hoje falando: Senhor, o senhor vai destruir por causa, e os justos que estão aqui, Senhor? E os justos? E os santos que estão aqui? Os aperfeiçoados pela fé? Os santificados, Senhor? O Senhor vai destruir os santos? Com os ímpios? Os justos com os ímpios? O que que Deus vai responder? Não, nós não vamos fazer isso. Claro que nós não vamos fazer isso. Amém? Vamos então dá uma olhada assim, fala assim: dali vou tirar quantos, né? Eu olho para cá, mais tantos. Aí nós vamos propor para Deus. Quanto vocês acham que o nosso povo tem que propor? Ah, não, Não, aí não, você está pessimista demais. Nós vamos, podemos propor quantos? Nós vamos propor quantos? Quanto vocês dão? Não, sinceramente, eu estou perguntando para vocês. O problema não é só meu, não, é seu. Na verdade, é mais nosso, porque o senhor. Quanto que nós podemos propor? Amém. Amém. Então, você, o chamado de Deus é para todos. Busca Deus enquanto é tempo, enquanto se pode achar. O chamado de Deus é para todos. Na verdade, Deus não quer que nenhum se perca, nem daquela fila, daquela coluna, nem dessa coluna, nem dessa, nem daquela. Na verdade, Deus não quer que ninguém se perca, como Deus não queria que ninguém de Sodoma se perdesse, que todos fossem salvos. Claro, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas vocês concordam que Deus não pode salvar o ímpio com o justo? Que seria uma injustiça? Você concorda que Deus realmente só vai então é isso, gente. Às vezes você pode até ficar escandalizar com o que eu estou falando. Escandalizar com o que eu estou falando. Eu tenho o esforço que se faz, que a gente faz, é para que todos sejam salvos. A prova está aí. Você, né, se a gente ficou 2 horas ontem com os meninos, se a gente peleja, se a gente esforça, se a gente vai daqui, vai dali, está aqui sempre, esforçando, pelejando, a vontade é que todos sejam salvos. E se eu tiver que propor para Deus, nós não vamos propor uma porcentagem de vocês. Nós vamos propor para Deus que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Não é? Todos, que ninguém fique de fora. Mas aí, quando a gente começa, você começa a notar os detalhes, você começar a notar, você mesmo anota os detalhes, você mesmo começa a notar os detalhes, você começa a duvidar, vou dizer assim, da sua salvação. Você começa, quando você começa a notar os detalhes, você começa a duvidar da sua salvação. Né? Aí você começa a pensar, que acha que você deve, você vai ter que fazer um esforço maior, você vai ter que clamar, você vai ter que buscar mais a Deus. Se você parar e pensar e começar a anotar os detalhes, você começa a colocar em xeque a sua salvação. Não é a salvação do outro, não. A própria salvação da gente. O que faz a gente correr, o que faz a gente andar, o que faz a gente tocar para frente, é exatamente essa confissão, esse ato de contrição é quando você começa a confessar a Deus os seus pecados. Quando você começa a conversar com Deus, você começa a colocar em xeque a sua salvação. Não é dos outros, não. Você fala, meu Deus. Meu Deus, né? Eu vou me apresentar a Deus com o quê? Com as minhas mãos vazias? Eu vou até Deus de que forma? Com essa veste? Com essa roupa? Eu vou chegar na festa? Eu vou chegar lá, etc., com as mãos vazias? Não com a veste que eu tinha que estar? Você... De repente você começa a perceber que, né? Que a sua salvação está baseada em quê? A sua salvação está baseada em quê? Morrendo hoje. Ou Jesus voltando hoje, você estaria salvo? Baseado em quê? Amém? Volto a perguntar. Jesus voltando, não vamos falar em morrer, porque ninguém quer morrer. Mas Jesus voltando hoje, ou amanhã, você estaria salvo? Vou dar aí um tempo para você responder. Baseado em quê? Vamos lá. Considerando o quê? Considerando o quê? Sem a santificação, amém? Somente os justos, os santos, os justos herdarão o reino de Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então são duas coisas que é imprescindível. É a santificação, a justificação. O que mais? O fruto. A árvore. Só as árvores boas, só as árvores que produziu fruto. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir vai ser cortada e lançada fora. Três coisas que nós já citamos, então. A árvore, o machado, está posto à raiz da árvore. Produzir, pois, frutos dignos. Produza, pois, frutos. A árvore, o fruto. Onde é que o fruto fica? De longe, você, até a jabuticabeira, de longe você sabe que o fruto, aquela árvore tem fruto. A mangueira, você vê de longe. As coisas, o fruto, ele está visível. Né? Eu estou lembrando aqui, esqueço, o Everton lá da Sião, Monte Sião, né, Everton? E a você teve um sonho, esqueço o nome da. Como é que é? Juliene? Juliene e a outra é Aline. A Juliene, você teve um sonho uma vez? fantástico o sonho. Até eu gostaria de você escrevesse esse sonho para mim. Não sei se você vai lembrar, porque a gente não esquece. É um sonho tremendo. Você deve ter tido outro sonho, mas acho que você já está sabendo qual é o sonho que eu estou falando. E eu gostaria que você escrevesse esse sonho para mim, né? Porque quando Deus fala com uma pessoa, é como se Deus também estivesse falando comigo. Quando Deus fala uma visão, uma coisa, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E eu escuto, vejo, e eu fico preocupado, crendo, querendo, etc. Eu acho que é isso que nós precisamos. Todos vocês precisam. Esse negócio da religião, de achar que sentou no banco, está resolvido. Não. Você precisa ser santo, você precisa ser justo, você precisa produzir o fruto que Deus espera. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir fruto, se ela cortar, lançar fora. Não está escrito? Deus, qual é o fruto que Deus espera de você? Pode às vezes até perguntar para Deus. Ou então, às vezes, quem sabe você já está até produzindo. Mas olhando assim, olhando de um modo geral, quem sou eu para julgar e dizer que não? Quem sou eu para dizer que não tem nenhum santo aqui? Quem sou eu para dizer que não tem nenhum justo? Que é justo, o justo que tem, o santo que tem, sou eu? Não. Sabe o que eu penso? Eu sou o mais pecador de vocês. Eu sou o mais injusto de vocês. E é por isso que eu corro. E é por isso que eu me esforço. Porque eu sou o mais pecador de vocês. O mais injusto de vocês sou eu. O menos santo. E é por isso que eu corro. E é por isso que eu me esforço. Eu acho que talvez por isso é que você não se esforça. Porque você já é santo. Amém? Não é assim? Nós citamos três coisas, mas tem muitas. Mas você pega um item desse, não derruba? Qual é o fruto que Deus espera de você? Amém? Aí, eu queria ainda pelo menos começar pregando sobre uma coisa. Eu não quero desanimar você, não. Eu não quero desanimar você. Eu quero ver se eu consigo animar. Eu fiquei 2 horas com os meninos ontem. Vocês querem que eu fique 2 com vocês hoje aqui também? Vocês aguentam? Vocês sentados e eu em pé? Então você já... Todos nós temos que pensar nisso. Porque os dias vão passando. Os dias vão passando. O santo que tiver não se acomoda, não. Às vezes a Lucilda está aí tranquila porque ela já já está salva, né? O Deus da minha salvação, eu vou te louvar, Deus da minha salvação, eu estou salvo, né? Deus da minha salvação, Jesus, para sempre o teu nome louvarei e cantarei as obras de tuas mãos. Amém? As maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Amém. Amém. Mas que você entenda a sua salvação. Deus da minha salvação. Deus da minha salvação. Sabe por que você está salvo? Porque você está correndo. Porque você está no caminho. Porque você está participando dos sofrimentos de Cristo. É porque você, a sua esperança está acesa. Você tem esperança. Você está, né? Paulo fala: se eu, por que então eu sou perseguido? Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, por que então eu sou perseguido? Se eu não estou fazendo nada, por que eu estou perseguido? Eu estou sendo perseguido. Se eu não estiver fazendo nada. E aí então você fala: o Deus da minha salvação. Amém? Alegrai-vos na medida em que sois participantes das aflições. Né? Exatamente por isso é que você tem que louvar a Deus mesmo. Louvar a Deus. Porque está se cumprindo na sua vida. Louva a Deus porque a palavra está se cumprindo na sua vida. Presta atenção nisso. Louva a Deus porque a palavra está se cumprindo na sua vida. Amém? Fizeram com o lenho verde o que não se fará com o lenho seco. Então, realmente, você, nós podemos louvar a Deus porque a palavra está se cumprindo na nossa vida. Você tem dado a sua vida pelos seus irmãos. Amém? Tá todo, com o que eu estou falando aqui, não tem ninguém fora, não, né? Está todo mundo dentro. Ama. Olha, alguém chegou para Jesus e disse para ele: Senhor, eu tenho cumprido todos os mandamentos, eu amo a Deus, eu amo, eu faço isso, eu faço isso, isso, mais isso, etc. Aí ele falou: só falta um detalhe. Né? Então, aquela pessoa que procurou Jesus, estava na minha frente, eu acho. Só faltava para ele um detalhe. Mas ele estava na minha frente. Amém? Então nós podemos chegar para Deus, dizer para Ele também a mesma coisa: Senhor, olha, eu tenho feito isso, isso, isso. E esse detalhe que o Senhor falou para o homem lá, eu estou pelejando. eu estou me esforçando. Mas é um detalhe difícil. Mas os outros, tudo você está fazendo, né, filho? Ou não? Tem dado a sua vida pelos irmãos, não é assim? Você tem dado nos irmãos. Ou você tem amém. Vamos curvar nossas cabeças ou vamos falar de flores? Então vocês entenderam por que que o cheque às vezes fica perdendo tempo aqui? Então vamos tocar a música, viu, cheque? Você fica proibido de ficar aqui dando murro em ponta de faca. Toca a música e louva quem quiser. Toca a música. E louva. Quem quiser. Eu acho que vai ficar melhor. Porque às vezes irrita até. Chega até a irritar. Em vez de tocar música, até eu falei com o Chequinho ontem, né, que Davi tocava a música, ele, o instrumento, ele, a presença de Deus, era ele e o instrumento. Você com o instrumento, você já traz a presença de Deus para você. E aí, se cada um trouxer a presença de Deus para ele, se alguém aqui no meio de repente esquece dos outros, toca para frente. É isso que é tocar para frente. Não fica esperando. Não. Você louva a Deus. Você que tem motivo. Você que está aí preocupado com a sua salvação. Você que realmente tem um compromisso com Deus. Louva. Conversa com Deus. Fala para ele, ora no meio do seu louvor. Ora para ele, Senhor, diga para ele: Senhor, renova, Deus, a minha fé. Tudo isso que eu tenho ouvido me preocupa. Conversa com Deus e louva, Deus. Você esquece dos outros. Esquece. Toca para frente. É assim que você vai. Deus vai, ele vai bater o olho e vai ver. Aquele lá, ele vai bater o olho e vai ver. Que aquele está ali, eu vou ali. E aqui, ele tem com certeza, os anjos. Você, por acaso, não veio para isso? Não foi para falar com Deus? Não foi para louvar a Deus? Não foi para ouvir a Deus? Às vezes de uma distância grande, às vezes de um lugar grande. É, mãe. Não quero puxar a brasa para minha sardinha, mas eu fiquei um ano e meio na Igreja Católica e eu ia sozinho lá no meio daquele trem esquisito. Eu sentia a presença de Deus, eu não queria saber o que estava fazendo, né? Eu estava ali estranhando toda aquela coisa, mas eu achava que era possível. E olha, e eu sentia a presença de Deus lá dentro. Amém? E sentia. Às vezes, num desses cultos esquisitos por aí, desse, né, dessas coisas assim, estava eu lá, assistindo, de repente, de joelho, lá no, todo mundo para um lado e eu para o outro. Todo mundo para um lado e eu para o outro. É, eu toquei para frente, eu deixei. E foi ficando. Aquilo que eu não queria. E não é aqui que vai fazer eu parar, não, não. Se Deus quiser. Amém? Jesus Cristo, se ele fosse esperar pelo povo, ele esperou? Não, ele não esperou pelo povo, ele buscou a Deus, ele buscou a Deus. E ele curou, ele libertou, ele fez, ele louvou, ele deve ter, né? O quanto Jesus não fez. E ele esperou? Não. Não, ele não esperou ninguém, ninguém. Ele tocou para frente. E ele falou assim: ó, quem quiser, siga-me, pega a tua cruz e siga-me. Vambora. Não, nós não podemos esperar. Você não pode esperar. Eu tenho certeza que você vai ver um louvor diferente, você vai ver uma coisa diferente, você vai ver uma igreja diferente. Por quê? Porque é você. Você é a pessoa ali. Não espera pelo outro, porque o outro, às vezes, naquele dia, naquele momento, naquela hora, a pessoa não está. O que está acontecendo ali? Hã? É brincar? É brincar, não? Sei que Deus estava operando lá também. Amém. Amém, gente? Então, a gente tem que tentar, certo? De um jeito, não deu? Tenta do outro, não deu? A gente vai tentando. Tenta de um outro, de um jeito. Então, toca e nós vamos. Quem quiser. Amém? Às vezes estava todo mundo, às vezes eu estava ali no banco chorando. Eu gosto de chorar, então. E se você gosta de. Malhei, gostava de orar, de repente ela extrapolava, saía, corria para sempre lá. Então, mas ela, é isso aí, Malhei. É porque você queria. Portanto, sinta isso aí no seu banco, no seu lugar. A outra, Cidinha, tinha que às vezes orava em línguas, quietinha no seu canto, ali orava em línguas. Tinha outras. E aí, de repente, a gente vai ficando religioso, vai ficando sistemático. Às vezes a gente vai ficando acomodado, cada um, sabe? Esperando uns pelos outros, olhando a blusa da ciclana, sapato da outra, não sei o que da outra, tá, o cabelo da outra, e aí começa, e o outro não sei o que, etc, o outro com a cara ruim. Você olha para o sujeito, tem que estar com a cara ruim, né? Tinha uma mulher na comunidade que ela era cega, e ela ficava sempre sorrindo, mas ela era cega. Aí um dia o Celinho olhou para ela e ela fechou a cara. E o Célio é muito sistemático, ele ficou meio contrariado e tal, que não ia voltar lá mais, que a mulher fechou a cara para ele. Aí eu falei para ele: Célio, ela é cega. A mulher, ela não fechou a cara para você, não, ela é cega. Na hora ela quis parar de sorrir. E ela era cega, era uma moça até simpática. Amém? Se você ficar olhando um para a cara do outro, te dá tristeza mesmo, dá tristeza se olhar para a cara de um do outro. Às vezes, você não tem, não, agora que você não louva mesmo a Deus. Amém? É nóis, João Vitor. Deixa o João Vitor quieto aqui, uma hora ele acorda. Porque se todo mundo começar realmente a buscar a presença de Deus, separado, etc., joelha, você não está conseguindo, clama, chora, né? E aí um sente, outro sente, outro sente, o fogo pega. O fogo pega, agora você fica olhando um para a cara do outro. O que você vai olhar? O que você vai ver? Você vai ver, olhando na cara do outro, você vai ver defeito. Você vai ver, né? Problema na roupa, problema no cabelo, né? E mais isso, mais aquilo. Aí você vai começar e vai julgar. E aí você julga, e aí o trem vai ficando cada vez pior. Viu o tanto que é difícil para quem está aqui na frente? Porque fica olhando. Amém, gente? Então nós vamos ficar só com isso mesmo hoje. Né, Vicente? Nós vamos ficar só com isso, porque realmente não dá tempo. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. O que nós vamos falar a partir de amanhã, na reunião de amanhã, porque hoje não dá. Era assim, é isso. Que Deus, no fim, Deus terá um povo. No fim, Deus terá um povo. Deus, ele vem perseguindo esse povo, que é o povo que ele vai devolver a terra. Deus está perseguindo esse povo, ele está buscando esse povo. Desde quando o homem corrompeu sobre a terra, lá em Gênesis capítulo 6, em Gênesis capítulo 11, Deus já estava ali providenciando tomando providências no sentido de que ele tivesse um povo ao qual ele vai devolver a terra. Então presta atenção, Deus vai ter, louve você ou não, queira você ou não, Deus vai ter um povo ao qual ele vai devolver a terra. O chamado de Deus é para que você faça parte desse povo. Ele não precisa. Esse povo ele vai ter de qualquer jeito. Agora, com pena, pela misericórdia, a dó que ele tem de nós, e etc., não querendo que ninguém se perca, não querendo que ninguém fique de fora, porque imagina realmente a dor de Deus. Mas se você não quiser, não é obrigado a fazer parte do povo de Deus. Mas esse povo de Deus, ele já disse. Amém? Deus falou para Abraão: a tua semente eu darei essa terra. Então eu vou dar a terra a um filho do homem. Ao homem ele devolve a terra. Mas presta atenção. Esse povo ele já está trabalhando ela há muito tempo. Eu vou mostrar para vocês ali, assim, de alguma maneira, eu creio, que essa obra estava. Ele fala, eu mesmo edificarei, eu mesmo vou edificar a igreja, o meu povo. eu escolho, eu vou escolher, eu vou separar, é comigo mesmo. Eu vou ser o juiz do meu povo. Eu não vou cometer injustiça com ninguém, não vou também fazer acepção de pessoas. Quem quiser, não pode ser rico, pobre, preto, branco, né? Protestante, filho de padeiro, pode ser qualquer um. Se você quiser, eu não vou fazer acepção de pessoas, eu vou julgar o meu povo com justiça. Quem ficar de fora é porque tinha que ficar de fora. E quem herdar o reino de Deus é porque teve, fez por onde. Ele vai examinar o esforço que cada um fez, o empenho que cada um fez, as orações de todos. Não passa despercebido de Deus. Nada vai passar despercebido de Deus. E é sobre isso que a gente vai aí começar a falar. Tá bem? É sobre isso. Nada de desespero, mas é um alerta. Porque a tendência da gente é dormir. A tendência Deus falou que viria a noite, né? E a noite, as trevas, a tribulação, tudo, viria a noite, essa coisa. E Deus falou, se você não trabalhar enquanto é dia, a noite é que você não vai trabalhar mesmo. E a noite, eu, no meu modo de entender, a noite está chegando, e ou já chegou. Aí vem o raiar do dia, né, que é a volta de Cristo. Para mim, a volta de Cristo está muito perto. Mas antes da volta de Cristo, está mais perto. É a dificuldade mesmo, é o fim, é a tribulação. Gente, qualquer hora a coisa estoura. Amém? Aí tinham as virgens nécias, as virgens prudentes. As virgens nécias acharam que podia esperar. Não podemos esperar. Como o apóstolo Pedro fala, Deus não vem agora, então nós podemos esperar. Vamos continuar fazendo, cada um fazendo a vontade da carne, do pensamento, cada um fazendo isso, fazendo aquilo, tal, etc. Nós podemos esperar. Eu acho que nós não podemos esperar. Eu acho que nós não podemos. Eu tenho que tocar para frente. Eu tenho que tocar para frente. Amém? Jesus, nos dias da sua carne, tocou para frente. Jesus, eu imitá-lo, fazer o que ele fez, procurar fazer o que ele fez. Não fique esperando que os outros façam por você uma coisa que depende de você. Depende de você. Vocês concordam? Amém. Considerações? Considerações. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. É Ele que tira o pecado de cada um. É Ele que nos prepara, nos purifica de toda a iniquidade, todo o pecado. Com isso, Ele está preparando para si um povo seu, zeloso de boas obras. Esse povo não é um povo visível, não é um povo visível. Não é um povo que você olha e fala, é esse, 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 aquele. Esse povo de Deus é um povo que está correndo, que está no caminho. Esse vai ser o povo de Deus. Amém? Quem vai à frente? Quem está lá na frente? E aí, o apóstolo Paulo fala que assim, fala assim, fala disto, fala, Rossini, exorta, repreende com toda autoridade, mesmo que o povo ache ruim, fala. Está escrito aqui, ó. Só não está escrito o meu nome. Ninguém te despreze. Fala disso. Porque se a gente não falar, quem vai falar para vocês? Se a gente não repreender, quem vai fazer isso? Quem? Né? Se você ficar esperando o Papa fazer isso, eu tenho certeza que ele não vai fazer. Aquela porcaria não vai fazer mesmo. Ele não está nem aí para o povo de Deus. Está nem aí para o povo de Deus. Ele não está nem aí, eu tenho certeza. De acordo com a escritura aqui, eu tenho certeza que ele não está nem aí para o povo de Deus. Ele não corre a carreira. Ele não tomou a cruz. Ele não participa. Eu tenho certeza disso. Não quero julgar porque, né? Mas eu estou abrindo os seus olhos. Se você for esperar pela igreja fulana, pela igreja bertana, pela igreja que ficou, a igreja que ficou, que nós falamos no começo, ela ficou. E sabe por que que ela ficou? Ela perdeu a fé. Apostatou-se. Tomou rumo diferente. Porque a igreja no começo, a igreja no começo, ela caminhou. Mas vocês concordam que muitos ficaram? E a gente corre o risco de ficar, né? Amém. Quem vai falar um pouquinho? Dois minutos, um minuto. O Arthur quer falar.
Amém, irmão. Concordo com a palavra. E como o senhor começou falando, logo no início, que o motivo da gente não louvar, porque a nossa natureza, ela não foi feita para louvar. A natureza do velho homem. E é só o novo homem que pode louvar a Deus. É só o novo homem, as características de engrandecer a Deus, de realmente você fazer questão de Deus nas orações. E igual o senhor estava falando, que é até difícil a gente tirar um louvor do coração, se não for o Espírito de Deus dentro de nós. E também uma coisa que ficou marcada também, que foi a pergunta que o senhor falou, né? Quais frutos, né, que Deus ele quer de mim? Isso é uma pergunta assim que eu vou meditar. Porque igual também o senhor foi falando, que cada vez que você vai produzindo frutos, que o senhor fala, que o senhor exorta, etc, tal, você vê a dependência que o senhor tem de ir até Deus. Aí eu coloco por mim. Cada vez que eu vou caminhando, correndo e etc, tal, é uma dependência. Eu vou vendo que eu preciso buscar a Deus, eu preciso louvar mais a Deus.
Amém.
E é só.
Amém. Dá para decorar? Não? Não quero falar nada, não? Amém. Outra pessoa? Um de cada vez. Um devagar. Madei. Dá lá para Madei, lá, por favor. Obrigado, Encosta.
Amém. Obrigado. Achei importante demais, porque não tem como não concordar. Porque é essa situação que nós estamos, né, irmão? Às vezes a gente vem, né, igual hoje eu pensei assim, eu vou chegar mais cedo para me poder louvar. Aí achei interessante o senhor falar que é como um galo botar um ovo. E é desse jeito mesmo. E assim, isso, ouvir isso, não desanima, anima, porque essa é a nossa situação mesmo. E eu fiz tudo certinho, igual o senhor falou, é religião. Cheguei cedo, né? Pelejei, né? Mas é isso aí. A minha situação é essa. É como um galo botar um ovo. Então, na verdade, nós vamos ter que mudar isso. E achei interessante o senhor falar que às vezes nós estamos lá atrás, mas ainda dá tempo de te alcançar. Nós temos que esforçar. Então, assim, é muito importante, irmão, porque isso aí tira a gente dessa situação. Eu estava olhando o Checker na hora que ele chegou, ele pelejando, e eu também pelejando, porque eu também estava do meio, assim, não tinha como. A situação é essa. É difícil, é religião, não dá, não é, você não preparou, às vezes você não tem feito direitinho, né? Então, assim, importante demais. Então, a gente realmente tem que lutar. Lutar para não ser religioso, lutar para que a gente, quando Jesus voltar, a gente seja, né? Fique com ele, porque senão, é igual o senhor falou, ele vai ser poucos, como lá Sodoma, pediu 50, não tinha nada, quase ninguém.
De uma cidade,
tinha, e assim,
50 pessoas, não tinha
50
nada.
Pessoas. Então, assim, é louvar, é esforçar, né? Muito importante.
Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Jesus, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Né? Então, eu creio que nós podemos fazer um esforço. Cada pessoa, por si só, fazer oração e súplica. Pedir. Se é que você está realmente assim querendo, não é fazer parte de um mundo. Eu quero Deus, né? Eu quero Deus. Então, se aqui nós podemos ajudar vocês, vocês reúnem aqui. Caso contrário, você vai ficar ali em casa, talvez, um lugar onde você possa realmente buscar a Deus. Agora, se aqui, se a reunião te ajuda, por que que nós reunimos aqui? É porque nós ainda entendemos que a reunião nos ajuda. Que aqui ainda Deus está falando, Deus está, tem uma visão, tem um sonho. Aqui você ainda está sendo incomodado. Que a hora que Deus largar da gente de mão aqui, né? Aí fica difícil. O certo é que precisa fazer alguma coisa, né, Maria? Mais alguma coisa, Maria?
Não, só isso mesmo.
Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Agradece a Deus? Ou você, você, né? Você concorda? Deus, eu não fui grosseiro com vocês, não fui. Eu quis ajudar. E eu, sinceramente, eu não me considero melhor do que ninguém, não. Nem de jeito nenhum. Acho que preciso me esforçar, fazer também as minhas orações, pedir a Deus para, né? Amém. Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus, Senhor, nós, Senhor, não retire de nós a tua graça, não retire de nós o teu Espírito Santo. Não leva em conta nossos pecados, nossas dificuldades, mas olhe a fé, olhe, Senhor Deus, a vontade que cada um tem. Escute a oração de cada um, a preocupação. Será, Senhor, que com o que eu tenho, será que com o que eu consegui, será que o Senhor me vê no caminho? Será que o Senhor tem visto as minhas orações, ouvido as minhas orações? Visto as minhas lágrimas? Ajuda-nos, ó Deus. Os dias que nós vivemos, eles não são favoráveis a nós. O tempo que nós vivemos não é um tempo favorável. Eu tenho certeza que o Senhor vai levar em consideração a aflição do seu povo. Eu sei que o Senhor vai levar em conta as tribulações, as perseguições. Eu tenho certeza, Jesus, que o Senhor é um Deus justo. Que o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não, de maneira nenhuma, destruiria o justo com o pecador. Justifica-nos, Pai. Leva em conta a nossa fé. Leva em conta, Senhor Deus, o motivo pelo qual nós reunimos aqui. E até mesmo a nossa tristeza por não conseguir te louvar como o Senhor merece. A nossa tristeza, nosso desabafo, por não fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. O nosso sacrifício, Senhor, não é o sacrifício que nós gostaríamos de oferecer. Eu tenho certeza que todos nós temos sentido isso. Não é um sacrifício que nós gostaríamos de oferecer. Não é a oferta, Senhor, que nós gostaríamos de trazer para o altar do Senhor. Não é a oferta que nós gostaríamos de trazer. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Eu tenho chamado, não mais posso duvidar. Para o teu reino preciso trabalhar.
Salvador, tu és o nosso Jesus.
Oh.
Deus abençoe. Abraça o seu irmão. Não vai ser todos os dias que a gente vai chamar atenção, exortar, mas tem dia que Deus permite que seja, né? Alertar da igreja com relação à nossa posição, né? Abraça o seu irmão, então, nós estamos encerrando em nome de Jesus.